Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fragmentos, que está em mais um episódio. E nesse episódio nós vamos tratar de um tema muito interessante que versa aí sobre as atualidades do inquérito policial. E o nosso convidado nessa oportunidade, nada melhor do que um delegado de polícia para falar sobre o inquérito policial. E o nosso convidado é o Dr. Daniel Prestes Fagundes, delegado de polícia civil do estado do Paraná desde o ano de 2005, portanto, com uma larga experiência no dia a dia do inquérito e das investigações. E o doutor Daniel também é o presidente, já numa segunda gestão, no segundo biênio, ele é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, a ADPOL. Exerce, então, um serviço relevante ao estado do Paraná e à classe dos delegados desde o ano de 2018. Finalizando essa minha breve apresentação do nosso convidado, o doutor Daniel é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e tem várias pós-graduações, eu cito aqui algumas delas, perante a Fundação Escola do Ministério Público e também pela Universidade Vale do Itajaí de Santa Catarina. Doutor Daniel, receba os nossos agradecimentos por sua presença, por sua colaboração e por sua disponibilidade.
Ora, eu que agradeço a oportunidade, quero fazer um cumprimento especial em nome de todos os delegados aqui de Polícia do Paraná, que eu com muita honra represento desde 2018. Então, a doutora Maria Francisca Scioli, o doutor Daniel Laufer, muito obrigado pela oportunidade. Sempre é muito bom conversar sobre inquérito policial, sobre investigação, sobre polícia judiciária, polícia investigativa, que exerce aí no Brasil, né, no nosso ordenamento jurídico, um papel relevante, uma prestação de serviço fundamental para a nossa população. Então, muito obrigado pela oportunidade e fico às ordens aqui, dentro daquilo que esteja ao meu alcance, para a gente fazer esse bate-papo descontraído aqui. Muito obrigado.
Doutor Daniel, também quero agradecer e, com certeza, o seu nome veio numa boa hora, porque a gente queria já falar sobre inquérito policial, faz parte do nosso dia a dia, né? Talvez não diga 100% dos casos a gente tem um inquérito policial, mas posso dizer que 95% dos casos a gente está trabalhando sempre com o inquérito policial. Sua experiência consegue nos trazer, e como a gente conversou há pouco, essa diferença, né, do que era o inquérito policial no papel e o que é o inquérito policial hoje. Né? Então, quando a gente está falando de tecnologia, sociedade da informação, redes sociais, como que o senhor vê, como que houve esse impacto no Instituto do Inquérito Policial, a velocidade dessas novas ferramentas nas nossas vidas?
Sim, sem dúvida. Eu entrei na polícia como delegado em 2008 para 2009. Eu fiz a escola de polícia entre 2008 e 2009, depois de ser aprovado no concurso, e iniciei minha carreira de delegado aqui no Paraná, então, em 2009. E, claro, eu peguei aquela realidade ainda que nós não tínhamos o inquérito digital propriamente dito. Nós tínhamos o inquérito em papel, mas o Poder Judiciário já se encaminhava, né? Para ter os seus processos judiciais, né, todos já estavam se encaminhando e desenvolvendo projetos, principalmente a Justiça Federal e também aqui o Tribunal de Justiça do Paraná, desenvolvendo o seu programa, né, o seu software lá, que faz toda, que viabiliza o processo judicial do ponto de vista virtual, né, fora do papel. Então, eles já estavam se encaminhando e a polícia ainda não pensava nesse projeto. Então, eu tive a experiência de você realmente ter que instrumentalizar a investigação no papel, através do inquérito policial, começando com uma portaria que você fazia, usava o Word, né, do editor de texto do computador, E olha que eu não sou dos tão antigos, os colegas mais antigos ainda eram do tempo que não tinha nem computador na polícia, né?
É
Era a famosa
verdade.
máquina de escrever ainda. Eu, quando cheguei na minha delegacia, tinha um escrivão que ainda usava a máquina de escrever para alguns documentos, mas, claro, já tinha um computador lá e eu também acabei levando o meu computador pessoal, meu notebook, e a gente foi desenvolvendo alguns... Fazíamos todo o trabalho no computador, o que facilitava, né? E em 2011 para 2012, a Polícia Civil do Paraná começou com um projeto para desenvolver, né, também um programa para a gente começar a trazer alguns documentos para sair do papel. Na verdade, você tinha que imprimir na época ainda, mas começou a ter aí o PPJE, na época, ser desenvolvido, e você conseguia, no início, fazer algumas audiências com captação audiovisual. Então, você começou a ter... A Polícia Civil, então, criou esse sistema, muito incipiente, em 2011, 2012, e 2013, 2014, ela investiu mais, mudou o projeto, um projeto mais ambicioso, e hoje nós chegamos a um ponto que nós temos a possibilidade de ter um inquérito policial, começo, meio e fim, inteirinho, feito por meio do PPJE, que facilita muito a vida, porque um flagrante delito feito no sistema audiovisual você consegue fazer muitas vezes em 30, 40 minutos, né? Já no modelo tradicional, que era no computador, né, no papel, você tem que descrever, né? Você e o escrivão de polícia ali, o delegado teoricamente ficava ditando para o escrivão todo o interrogatório do suspeito, os depoimentos, as inquirições, né, as oitivas, e hoje não, no sistema audiovisual você ganha uma velocidade, né, e fica muito mais fidedigno, né, os depoimentos prestados no sistema audiovisual depois para a futura avaliação do promotor de justiça, do juiz, fica muito mais fidedigna essa questão de prova, né? Os direitos e garantias fundamentais do investigado ficam respeitados na integralidade, né? Porque muitas vezes no formato antigo, você era chamado no processo judicial para falar sobre uma investigação que você presidiu, porque o cidadão lá, o réu, chegava lá, porque eu confessei na delegacia porque eu fui torturado a isso, ou fui ameaçado para confessar. Isso era uma inverdade, mas era um dos artifícios que alguns tinham em defesa. Você era obrigado, numa situação até constrangedora, participar como testemunha do processo para dizer, não, isso não aconteceu. E hoje, com esse sistema audiovisual, a prova ali colhida, né, o elemento informativo colhido fica muito mais fidedigno, e você como policial também tem essa garantia de não ser acusado indevidamente por algo que você não fez. Então, ficou melhor para todo mundo, ganhamos velocidade, ganhamos agilidade, a corregedoria nesse sistema, esse sistema todo é coordenado pela corregedoria da Polícia Civil, ela tem acesso a tudo isso. Então, o dia que você recebeu um conduzido, por exemplo, pela Polícia Militar para fazer um flagrante, tem lá todo o flagrante, todos os atos de uma prisão flagrante que dão início ao inquérito policial, você tem lá no PPJE, a corregedoria tem acesso a isso, ao conteúdo, a forma, o dia que foi feito, a forma como foi colhida. Então, ficou mais ágil, melhor para a população que tem um serviço mais ágil, melhor para os advogados que não ficam tanto tempo nas delegacias acompanhando essas situações, e melhor para os policiais e para o delegado de polícia que tem essa garantia da transparência do procedimento.
Excelente. Perfeito, doutor Daniel. Eu acho que realmente a incidência da tecnologia, nos termos que o doutor comentou, facilitou demais a investigação, mas também trouxe uma esperança, né, da sociedade, do arguido, do investigado e às vezes da vítima, que a velocidade da investigação se dê também de maneira mais ágil, né? Então, acho que ao tempo que trouxe facilidades, a sociedade atual vive uma outra velocidade e tem aí, deposita na autoridade policial anseios de uma ainda maior agilidade na investigação. E eu queria complementar a indagação que a Chica lhe fez, para lhe indagar sobre também uma outra, e acho que uma outra inovação muito cara à classe da advocacia, que é o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, que versa, né, autoriza aí a investigação defensiva por parte dos advogados, o que não deixa de ser uma colaboração, em certa medida, com a polícia na elucidação dos fatos. É, queria lhe ouvir a respeito aí da sua opinião e sua vivência sobre esse provimento do Conselho Federal da OAB e também se o doutor sente alguma resistência ou algum desconforto da classe dos delegados em relação a esse provimento.
Claro, claro. Você me permite, doutor Daniel, só uma digressão ainda no aspecto da tecnologia nas nossas investigações?
Claro.
Que eu, me permite, né? Daí eu já volto nessa questão do provimento 188/2018 da OAB. É que é o seguinte, a tecnologia, nós vivemos hoje, como já previa Goethe no Fausto, um tempo que ele previu, como nós vivemos tempos velocíferos, né? Tem muita velocidade e ele velocífero significa um neologismo que ele criou, que era velocífero, veloz e cífero de Lúcifer, não era uma velocidade no sentido do bem, porque isso veio com essa tecnologia das comunicações nos atropelando. Pode ver que hoje é comum um sentimento entre as pessoas que parece que o dia voa, né? O dia você levanta cedo e o dia passa voando. Isso tem a ver com esse tempo velocífero, que já era previsto lá na época do Goethe, e tem a ver com a nossa tecnologia. E é claro que essa tecnologia ela invadiu as nossas vidas, né? Dos nossos filhos, de toda a sociedade, e nós temos que nos adaptar a essa velocidade enorme de comunicação. Então, temos aí o WhatsApp, temos as redes sociais, etc. E isso, hoje, também contribui, de alguma forma, para que a gente tenha mais eficiência nas investigações. Eu trabalhei na furto de roubos e era comum o furto ou o roubo de telefones celulares, só que já com dispositivos de rastreamento. Então, era uma investigação rápida e fácil de fazer, porque a vítima comparecia, se a vítima não demorasse muito para ir até a delegacia registrar o boletim de ocorrência e nos noticiar o fato criminoso, se ela não demorasse muito e rapidamente, nós, através dessa tecnologia, conseguimos rastrear e muitas vezes pegar com o autor do furto, com o autor do roubo, ou mesmo ali com o receptador. E facilitava e nós conseguimos dar uma resposta ágil, né? Claro que com toda essa tecnologia não substitui ainda o capital humano. Por isso que eu falo, nós precisamos investir nas polícias em capital humano. Tem que ter um número suficiente de policiais, de delegados, de investigadores, de papiloscopistas, de escrivães de polícia. Temos que ter um número suficiente, mínimo, porque a demanda é muito grande na área criminal, né? Nós não vivemos em uma sociedade de anjos, infelizmente. Então, as notícias de crime elas são múltiplas ao longo de todos os dias da vida de um policial, da vida de uma sociedade, e a polícia tem que dar conta, tem que responder à sociedade, tem que prestar esse serviço de investigação, de elucidação do crime, justamente para a gente combater a impunidade, que é o maior motor da criminalidade, é a impunidade. Então, quando o bandido, ou, né, aquele cidadão que se envereda pelas sendas do crime, ele não encontra pelo menos um temor da lei, da norma penal, porque a polícia não investiga, então se ele não tem pelo menos o temor, a impunidade vai crescer. Então, a polícia investigativa, que é exercida pela Polícia Civil nos estados e no âmbito da União pela Polícia Federal, ela tem um papel importante no controle dessa impunidade, né? Diminui a impunidade, ou seja, houve um fato delitivo, teve uma vítima, entendeu? Essa vítima procurou o Estado de investigação, através dos seus órgãos de investigação, que são as polícias investigativas, civil e federal, tem que dar uma resposta. E vai se valer, está se valendo das tecnologias. Eu dei um exemplo aqui do celular, né, desse registro, disso que eu falei, mas assim, isso acontece... tem nos ajudado a investigar diversos crimes. Então, por exemplo, quadrilhas, antigas quadrilhas, né? Hoje são a lei dá outro nome, organizações criminosas, etc., elas, muitas vezes, membros dessas organizações criminosas se valem, por exemplo, das redes sociais, né? Vão lá postar fotos no Facebook, no Instagram, portando armas, etc. Isso, a polícia se vale desses meios tecnológicos para fazer investigação, através do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Nós temos hoje mecanismos também que o Estado investiu para fazer a leitura de dados. Então, você consegue na justiça uma interceptação telefônica, você tem softwares, muitos deles vindo de Israel, né, que é uma grande potência nessa questão de tecnologia e investigação. tecnologia da guerra e de investigação, etc. Você tem softwares que hoje o Estado do Paraná adquiriu, usa alguns, que você faz um controle, um rastreamento de dados, você consegue até chegar com muito mais facilidade na autoria delitiva, né? Então, assim, a tecnologia ela invadiu a área da investigação criminal, não só na questão de transformar o inquérito do papel para o inquérito virtual, né? Mas também para auxiliar o delegado de polícia nas investigações como um todo. Então, essa é a parte que é importante dizer, que a polícia tem se valido muito dessas tecnologias para agilizar a investigação.
Excelente. De fato, a gente tem essa outra realidade mesmo, né?
A gente talvez saber, e talvez isso em números seja difícil de demonstrar, se essa tecnologia, o saldo dela, pelo menos para mim, é mais trabalho para a autoridade policial. Facilitou, de certa forma, a investigação, mas ela levou uma série de outras situações que não ocorriam anteriormente. A tecnologia, a internet, possibilitou outros formatos de crime e um meio muito propício para a prática, a gente tem acompanhado isso, fraudes tecnológicas e até o furto de celular que o doutor comentou, era algo que talvez há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, não tinha muito interesse e hoje é uma situação, infelizmente, corriqueira.
Uma situação corriqueira. Hoje, se o doutor me perguntar quais são, em termos de número, de quantitativo, o maior número de delitos registrados hoje, aqui no Paraná, pelo menos, e creio que isso é uma tendência do Brasil afora, principalmente na época da pandemia, foram os crimes que a gente chama de crimes praticados pela internet, né? Principalmente os estelionatos, os furtos mediante fraude, aumentaram sobremaneira. Isso gerou um trabalho gigantesco, né, para a Polícia Civil, numa progressão geométrica absurda, e claro que, por enquanto, o Estado ainda não nos deu os meios suficientes. Nós temos hoje só uma delegacia no cyber, né, que é o Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos, aqui no Paraná, que atende Curitiba e região metropolitana, e ela tem uma capacidade reduzida perto da demanda gigantesca que a gente vislumbrou aí na pandemia. Então, são crimes praticados pela internet, que realmente ganharam um número assombroso. E o Estado, a polícia sabe investigar, está estudando, está se aperfeiçoando, mas ainda é necessário o Estado investir mais no capital humano, no treinamento, na quantidade e na qualidade dos profissionais que operam segurança pública, pelo menos nessa primeira etapa da perseguição penal. Então, a tecnologia ela facilitou, por um lado, porque ela nos permite chegar na autoria, descobrir a autoria delitiva com mais facilidade em alguns casos. Agora, aumentou muito o trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria, então, de voltar, doutor, eu divaguei um pouco demais um tema aqui, para a pergunta que o doutor me fez a respeito da possibilidade de investigação defensiva, né? Que surgiu em 2018 com o provimento 188.
Isso mesmo.
Pois bem, eu acho o seguinte, né? Nosso entendimento aqui, que eu vejo de maneira geral, a nossa persecução penal, ela tem duas fases. E nós, da polícia, trabalhamos na fase investigativa, que é a fase pré-processual. E preparamos, né, instrumentalizamos a investigação no inquérito policial, que vai, regra geral, para o Ministério Público, nas ações penais de iniciativa pública, nos crimes de ação penal pública, vai para o Ministério Público, vamos por aqui, a maioria dos crimes, né, Ministério Público, que vai analisar, vai receber aquela investigação, vai avaliar se tem lastro probatório mínimo para propor a denúncia, para oferecer a denúncia, e oferecida a denúncia, uma vez ela recebida, começa a segunda fase de investigação da persecução criminal, que é a fase propriamente dita processual. E, claro, nós agora, o pacote, a nossa Constituição, na nossa ótica, já inaugurou, desde 88, 5 de outubro de 88, um sistema acusatório. Basta ver o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a titularidade da ação penal. Então, o que que acontece? Por exemplo, foi por água abaixo o processo judicialiforme lá do artigo 26 do Código de Processo Penal, né? Ele não foi recepcionado, por exemplo, pela Constituição. Isso já era um bom sinal de que o nosso sistema é acusatório, né? Nosso sistema processual é acusatório. Claro que isso ganhou um reforço agora com o pacote anticrime, né? O pacote anticrime, se não me engano, é a Lei 13.694 de 2019, Então, o pacote anticrime ele trouxe expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 3º-A, que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória no órgão da acusação. Então, claro, a gente sabe que esse dispositivo do Código de Processo Penal está suspenso ainda por uma liminar do Supremo, na ADI 6298, mas é um bom sinal de que o legislador, realmente atento aos dispositivos constitucionais, trouxe de forma expressa no nosso Código de Processo Penal o sistema acusatório. Então, hoje eu penso que ninguém mais pode questionar que o nosso sistema processual penal é acusatório. Só que ele é acusatório na nossa ótica, ele é acusatório na fase processual. Na fase processual. Na fase investigativa, ele ainda continua, e tem que ser assim, predominantemente inquisitório. Por quê? Porque na fase investigativa é o estado de investigação que precisa ir atrás dos indícios de autoria e de provas de materialidade, indícios de autoria e prova de materialidade, certo? E é uma tarefa que não é fácil, né? Por isso que o inquérito policial não é um processo, ele é um procedimento administrativo. E ele tem natureza, sem dúvida, predominantemente acusatória. Agora, é claro que nós enxergamos com bons olhos a defesa, a possibilidade do advogado fazer a investigação defensiva, até por uma questão justamente de paridade de armas com a acusação. Porque o Ministério Público ele participa muito fortemente da investigação da fase procedimental, mesmo quando a fase investigatória não é feita pelo PIC, é feita pelo inquérito policial. Mesmo assim, o Ministério Público participa, o juiz participa, porque várias diligências investigatórias demandam autorização judicial, né? Estão revestidas da cláusula de reserva de jurisdição. Então, e o advogado muitas vezes não participa disso. E daí, quando ele é contratado pelo cliente que está lá já denunciado, o Ministério Público muitas vezes já está com todo aquele cabedal de conhecimento sobre aquele caso em mãos, e o advogado, em pouco tempo, vai ter que estudar o caso. Então, o Ministério Público, às vezes, está com uma investigação acompanhando a polícia há 2 anos. Tá? Daí, o cidadão é denunciado, está preso preventivamente, denunciado, contrata o advogado, e o advogado tem que estudar em poucos dias, em 15 dias, o que o Ministério Público teve 2 anos para estudar, vamos dizer assim. Então, para a questão de paridade de armas, eu acho que a investigação defensiva veio em boa hora, isso já existe em outros países. Eu acho que está muito incipiente ainda no Brasil, porque é uma resolução de 188-2018. A lei, a LGPD também trouxe várias novidades, né, aí para a questão do serviço da advocacia no país, mas essa resolução do Conselho Federal da OAB, ela é muito interessante, e eu acho que os escritórios da advocacia que atuam na área criminal, eles têm, sim, principalmente essa investigação defensiva por meio da internet, do computador, do software, dos programas de computador, né? São interessantes porque muitas vezes coloca o advogado em pé de igualdade lá na hora do processo, certo? Agora, isso não desnatura o inquérito policial como predominantemente não acusatório, porque o sistema acusatório na fase processual, mas inquisitório. O processo, a investigação, ela tem que ser inquisitória, né? Agora, tem que se garantir a presença do advogado, evidentemente. O advogado, ele tem direito, aliás, não o advogado, o cliente do advogado está lá preso, por exemplo, ou sendo investigado numa investigação criminal pela polícia, através do inquérito policial, pela autoridade policial, tem o direito de acompanhar essa investigação. E está lá muito bem claro e muito bem desenhado isso, os limites disso, na súmula vinculante 14, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vê uma evolução dessa temática desde que a Lei 13.245/2016 alterou o artigo 7º, lá, inserindo o inciso 14 e 15 no artigo 7º do Estatuto da OAB, da Lei 8.906/94. Nós começamos ali, né? O advogado tem direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, etc. Então, daí veio a súmula vinculante 14, daí veio o provimento 188 e veio a lei da LGPD ampliando essas prerrogativas do advogado em prol da ampla defesa, do contraditório, da ampla defesa, que é um direito consagrado na Constituição e que esses mecanismos vêm no sentido de fortalecer a ampla defesa. Agora, nós ainda comungamos, sei que tem doutrina em sentido contrário, mas nós ainda comungamos que a fase inicial da persecução penal, que é a fase da investigação, quando feita pela polícia, pelo delegado de polícia, na polícia civil, na polícia investigativa, essa fase ela ainda tem que ser, na nossa ótica, predominantemente não acusatória, predominantemente investigativa, propriamente dita, né? Inquisitória, me faltou a palavra, inquisitória, justamente porque muitas das diligências policiais dependem do fator surpresa, tá? Para elas terem sucesso. E assim como é direito do todo cidadão acusado de um crime investigado tem direito da ampla defesa, do contraditório, da ampla defesa, e tem direito de ter um advogado já na fase da investigação, e nada mais justo que esse advogado possa ter poder também de uma investigação defensiva, mas também a sociedade, né, tem o direito de ver o Estado cumprindo com o seu monopólio da violência, né, de tirar de circulação aqueles cidadãos que não se adequaram à norma penal e que violam sistematicamente a norma penal. Então, são dois conflitos, dois direitos fundamentais em colisão permanentemente. Né? De um lado, o direito da sociedade ter esses cidadãos que não se adequam à norma investigados e punidos, para evitar a impunidade, porque a ideia é, se tem uma norma, essa norma tem que ser cumprida, para que a vida em sociedade flua. E a obrigação do Estado é investigar e depois processar e condenar de acordo com o devido processo legal. Só que esse mesmo cidadão, de outro lado, tem o direito a uma defesa. Então, por isso que o nosso sistema é interessante. Temos uma fase investigatória, nessa fase investigatória tem que ter a presença do delegado, tem que ter a presença do advogado, melhor dizendo, e os nossos delegados, principalmente após a lei, a nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869/2019, ela prevê explicitamente no artigo 15, lá, parágrafo único, inciso segundo, um crime que o delegado de polícia pode cometer se o cidadão que está lá, conduzido numa situação de flagrante ou não, sendo investigado, se ele manifestando o direito ao adutor, eu quero ser ouvido na presença do meu delegado, do meu advogado. Se o delegado desrespeitar e fizer um interrogatório sem a presença do advogado, ele está incidindo hoje em crime de abuso de autoridade. Está lá na nova lei de abuso de autoridade, no artigo 15, em parágrafo 1, inciso 2. Então, assim, não existe possibilidade hoje, doutor Daniel, doutora Maria Francisca, de um delegado de polícia desconsiderar a importância da defesa já na fase investigatória, embora a fase investigatória ainda seja predominantemente inquisitória. E a parte acusatória fica lá no processo. Mas é importante o advogado participar, ele tem direito, sim, de pedir provas, tem já o desenho na súmula vinculante 14. Agora, claro, aquelas diligências pendentes ainda de conclusão, como, por exemplo, o famoso exemplo da interceptação telefônica, nós não podemos, o delegado de polícia, nós estamos fazendo uma investigação, uma interceptação telefônica no seu cliente. Vai por água abaixo a diligência, perde o efeito surpresa. Agora, uma vez concluída a interceptação telefônica e juntada nos autos, o advogado tem acesso imediato àquelas provas juntadas nos autos de inquérito policial, né? Isso é sem sombra de dúvida. Então, a participação do advogado é importantíssima e a participação dele, inclusive com essa prerrogativa de poder fazer a defesa, a investigação defensiva, é justa porque, na nossa ótica, lá na fase processual, onde vige o sistema acusatório propriamente dito, a igualdade entre armas vai ser mais respeitada e vai ter mais condições de acontecer.
Com certeza. Doutor Daniel, eu queria lhe dizer que o nosso tempo já está se esgotando, quando não, já se esgotou. Mas antes só de lhe agradecer, eu queria dizer que, em grande medida, e acho que a Chica comunga no meu entendimento, em grande medida estamos em total acordo aí com a sua posição e com as suas ideias sobre, né, enfim, direito da sociedade ver o fato investigado e, ao mesmo tempo, o imputado, o suspeito, ter o direito de ser acompanhado pelo advogado e poder infirmar essas provas ou indícios o quanto antes. Para nós, só realmente a título de finalizar o nosso bate-papo, o provimento ele é muito importante porque ele permite uma possibilidade de infirmar o quanto antes, e digo isso porque muitas provas não são passíveis de serem produzidas, né, diligências investigativas do ponto de vista defensivo, de serem produzidas com a mesma força e efetividade quando o processo penal já começou, com a denúncia recebida. E de outro lado, e acho que esse é o grande ponto, que o provimento ele é muito interessante para a defesa dos investigados, é o fato de, na prática, a gente ver uma repetição, e essa é obviamente uma crítica que não incide na polícia, mas ao Ministério Público, uma mera repetição do que está no inquérito. Não se produz nada na ação penal e se repete a realidade do inquérito e muitas vezes, indevidamente, infelizmente, isso redunda em condenação. Por isso que, por mais que a ideia, a matriz seja essa, né, uma estrutura em certa medida, em grande medida inquisitória no inquérito policial, na fase judicial esse sistema, o princípio acusatório, muitas vezes não vigora e ocorre uma mera repetição dos atos realizados pela polícia judiciária. Mas é isso, eu queria só colocar isso para dar uma conclusão e lhe agradecer imensamente a sua contribuição, as suas ideias e a disponibilidade desse bate-papo conosco.
Olha, eu que agradeço, talvez eu tenha me alongado aqui, a gente não pôde conversar sobre outras questões, por exemplo, o pacote anticrime também trouxe uma questão polêmica no 14A, do CPP, muitos estão dizendo agora que o artigo 14A do CPP inaugurou o verdadeiro contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Na nossa visão não mudou nada, não é porque o cidadão ele faz parte das forças de segurança do 144 ou das forças do exército do 142, quando ele comete um homicídio contra alguém em serviço, claro que ele vai ter direito de advogado já na hora da investigação, durante o processo investigatório, ele tem o direito do advogado, assim como todo qualquer cidadão tem. Ele não precisa ser da área de segurança. Então, na nossa ótica, o 14A não mudou nada, só para complementar o meu raciocínio, porque é mais uma novidade que a gente vê que a doutrina aí está discutindo e logo isso vem para a jurisprudência. Né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade, doutor Daniel Laufer, doutora Maria Francisca, obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma para a visão ampliativa aí da questão do inquérito policial e espero que nós aqui no Paraná também tenhamos apoio do Estado, maior investimento para que a gente, aqui na polícia, consiga prestar cada vez melhor a esse serviço público tão importante e investigatório para a população paranaense. Agradeço mais uma vez a oportunidade e contem sempre com a Polícia Civil aqui no Paraná, contem sempre com os delegados de polícia e contem sempre com a DEPOL também, que é a nossa associação.
Muito obrigado, doutor Daniel. Realmente foi uma belíssima conversa e, sem dúvida, vamos marcar mais.
Ok, muito obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.